Jesus te ama. Ei, glória a Jesus. Ele morreu, né, por você. Ele pagou o preço para a sua vida, para você ter vida. Ei, glória a Deus. Maravilhoso é o nosso Deus. Então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa tarde, pessoal que está nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe você também por estar sintonizado aqui conosco, aonde o Senhor vai operar agora a segunda parte do nosso culto, né? Com a palavra. Sem a palavra de Deus, nós não temos bênçãos. Sem a palavra de Deus, nós não temos a revelação de quem Jesus é, da vontade de Deus. Sem a palavra de Deus, nós nem podemos ouvir Deus. Então veja a importância da palavra. É muito importante você buscar conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia já diz, e nós temos trazido muitos ensinos, aonde Deus fala que é preciso conhecê-lo plenamente para nós recebermos dele. Porque a religião inventou um modo absurdo de andar com Deus que não tem nada a ver. Que muitas vezes é cada coisa tão absurda, fora do que a palavra de Deus diz, que depois fica difícil até da pessoa aceitar a verdade. Porque as mentiras dessas doutrinas que estão por aí afastam as pessoas de Deus. E elas ficam ouvindo ensinos, pregações, coisas que não tem nada a ver. Entende? Por exemplo, que Deus só vai agir, o Espírito Santo, ele já está dentro de nós. Então nós temos que entender que para esse Deus nos abençoar, ele tem que fluir de dentro. Não é de fora que Deus... Ele não vai descer mais, ele já desceu. Então veja a doutrina errada. Não é, pessoal, que está em casa? É a mesma coisa. Então, você acha que você tem que suplicar tanto para esse Deus se mover lá no céu e vir fazer as coisas? Ele está dentro de você. Então, olha, essa é a verdade, porque nós estamos estudando a Bíblia e a palavra de Deus está mostrando isso. Já está tudo no nosso espírito feito. Então, não é para Deus ficar clamando, Deus vem, Deus estende a sua mão, como se ele não quisesse, ele está fazendo um teste na sua vida. Ele não está fazendo teste. Ele já provou o filho dele na cruz. Tá? Ele colocou toda a ira dele em cima de Jesus, puniu Jesus. Com aquele sacrifício horroroso, morrendo na cruz, né? Com toda a agonia que ele sofreu, para pagar o preço do nosso pecado, que era para nós estarmos lá. Nós não tínhamos jeito, nós não tínhamos saída. Então, para você ter coisa de Deus, você não tem que trabalhar, você não tem que, sabe assim, fazer algo para Deus poder fazer. Amanhã eu vou ensinar mais sobre isso. Não é você que tem que fazer essas coisas. Você tem que buscar Deus. Então, eu estou esperando em Deus. Você acha que jeito que é esperar em Deus? Você fez lá qualquer coisa e Deus, você que sabe, né, Deus? O senhor que sabe, né? Assim que a religião fala. Isso, e sai por aí levando a sua vida. Então, esperar em Deus não é sentar e ficar inerte. Esperar em Deus é orar, sem fim. Tá? É assim que espera em Deus. Orando dia e noite, conforme é o teu caso. Porque tem gente que está na beira da morte e ora lá 2 minutos por dia. E depois vive na podridão do mundo, com toda a negatividade, com todas as mentiras. Sei lá, coisa arada aí. Que atrapalha a cabeça da pessoa e ela acha que Deus não quer. Aí dá errado. Deus está, sabe? Qual será que é o pecado daquela pessoa? Nós já não fomos perdoados? Você já não se arrependeu ou não? Se não se arrependeu, outra história. Mas se você já se arrependeu, você já recebeu o perdão? Precisa ficar todo dia pedindo perdão do mesmo pecado? Você já recebeu perdão? Está escrito lá na primeira carta de João, né? Que nós podemos pedir para ele o perdão e ele nos dá em Cristo Jesus. Se você se arrepender, você Pede pronto, está já perdoado na hora, porque há perdão. Não é bem mais simples, gente? Então, a doutrina errada é terrível, porque ela inventa coisas que são aparentes. Nós não estamos na lei. Na lei era tudo na aparência. Tinha que fazer coisas aparentes e ninguém consegue. Nós não somos perfeitos, nós nunca vamos conseguir, mesmo nascidos de novo, com o nosso espírito, com a natureza de Deus, nós não conseguimos a perfeição plena, porque nós temos a nossa carne. Por isso que Ele é o perdão, Ele está conosco até o fim. Porque quando nós vacilamos, tropeçamos, erramos, nós temos retorno. Nós vamos para Ele, por isso que Ele diz, você vê, não dá para você andar sem mim. Quando você anda sem mim, você tropeça. Nós precisamos dEle, por isso que nós somos os ramos que têm que estar unidos, à vinha, o galho que está grudado, dependente da vinha, que é dEle que sai a vida, que é Jesus. Isso é maravilhoso, você tem que aprender isso. Não é com uma rezinha tua aí, que Deus vai fazer. Não, você tem que mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, porque tem que agir de acordo com a palavra. Então você tem que passar tempo, ninguém quer passar tempo com Deus. Isso é religião. Porque a religião fala que isso é bobagem, que você tem que ficar fazendo obra ou não. Você já construiu um hospital aí para os doentes? Já construiu um hospital para as crianças? Um asilo para os velhos? Você está indo de noite a alimentar os pobres lá debaixo da ponte? Levar cobertor? E, sei lá, dar abrigo? Isso está escrito na Bíblia. Se você tem condições, é para você fazer. Mas não é isso que te aproxima de Deus. Não, não. O que nos aproxima de Deus é a nossa comunhão diária com Ele. Aqui, ó. Com a palavra. Você tem que sentar lá e estar com Ele. É com a Bíblia, com a palavra. Está cheio de pregador que nunca leu a Bíblia inteira. Está lotado, nem sabe o que está escrito lá. Por isso que nós estamos aqui, ó, gente. Vamos seguindo esse calendário aqui que nós temos da leitura de um ano, ler a Bíblia num ano, porque cada vez vai sendo melhor. Fora as suas leituras, que você pode fazer o que você quiser, de livros do Novo Testamento, ou mais pesquisas, estudos, e etc. Mas, olha, sempre orando em línguas. Gente, porque é o Espírito Santo que faz essa palavra se tornar vida. Porque ela aqui no papel não está resolvendo. Ela é a palavra de Deus. Aqui no papel ela é logos. Nós precisamos do rema. A palavra rema, é, no grego, quer dizer quando Deus fala. Ele falou com você. Ele pode usar uma pessoa para falar a palavra rema para você, do que Ele quer. Ou você está orando aqui e Ele fala com você essa palavra. Eu quero isso assim assado. Então, quem não tem a palavra rema, está estagnado, está parado no tempo e no espaço. Não tem comunhão com Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. Então, às vezes a pessoa fala, mas como que eu vou esperar? Esperar orando, meu filho. Minha filha. Mais tempo. Mais tempo. Você tem que usar o teu tempo. Porque você não gasta tempo e nem perde tempo com Deus. O tempo dele para você é vida. Você gasta tempo de andar no mundo, fazer suas coisas. É isso aí que você está perdendo, você está gastando. E não tem retorno. É só coisa ruim que volta para você. Com certeza, vai, porque não é Deus. Então esse negócio, ai não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. É muita ansiedade, gente. Que tira você. Mas nós vamos ver isso tudo. Vocês estão preparados? Vocês querem aprender mais, dar mais um passo aí na fé? O pessoal de casa está querendo crescer espiritualmente? O pessoal de casa está querendo aprender a andar com Deus? É isso aqui, a palavra é viva e ela tem que te orientar nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Porque nós somos ansiosos, vem um problema, nós já começamos a elaborar situações, respostas, nós mesmos. Epa, epa, isso não é Deus. Você tem que se acalmar, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos. É isso aí. Você tem. Entendeu? Tem que fazer. Não, gente. Você ficar numa boa, quieto aqui dentro, aonde você está ouvindo Deus, calmamente. orientando você. E quando ele fala assim para você, ó, não faça isso, você bem que ouviu, mas a sua impetuosidade vai fazer, pronto. Você estragou tudo que Deus falou. Até ele vir de novo, você chegar no ponto dele vir de novo falar isso, vai, muitas águas vão rolar prejudicando a sua vida. Então é isso que você tem que ouvir e fazer. Porque a fé é isso aí, gente, você tem que ter ação. Tá? Você tem que fazer o que a Bíblia diz. Então vamos abrir a nossa Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos lá no capítulo 1, vamos começar lá. Então, gente, a fé, ela corresponde com ação. Você tem que... Ah, eu tenho fé. Qual que é a ação da fé? Porque a fé no que Deus diz. Ó, a fé libera a graça. A graça você não vê. A graça é o próprio Jesus. O próprio Jesus que te assumiu e fez tudo para você ter tudo. A religião já ensinou isso algum dia? Nem um pingo. Então, a graça é a própria pessoa de Jesus. A fé aciona a graça. Faz acontecer o que você precisa. Porque se você não tem fé, a graça não opera. Ah, eu recebi uma graça. Para de falar, isso está errado, tá? Não é nada disso. Isso aí é conversa de religioso. Sabia que eu recebi uma graça? Você nem sabe o que, que você recebeu, o que, que aconteceu, como é que foi, você está plainando aí no ar. Sem saber o que fazer, tá? Porque então, se a fé não tem esta obra do que Deus diz, é uma fé morta. É a fé dos demônios, que a Bíblia diz. Gente, sai dessa. Ah, eu não tenho fé, é bom mesmo, sai andando, vai andando com o diabo, que é ele mesmo que não tem. É isso a conversa de um cristão? Não tem fé, você vai trabalhar, porque é a solução da tua vida, é a vida eterna. Pensa nisso, ó. Oh. Então vamos ver aqui, tá? 1 Tessalonicenses, versículo 3, diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Operosidade. Tem que ter ação. Tem que operar. Eu louvo a Deus, ele diz, pela operosidade da tua fé. Porque vai acontecer, quando você ora. É isso aí. Por que que não ainda? Não chegou. Você tem que trabalhar mais com isso. Então, onde entra o jejum? O jejum entra para você se aquietar, parar o mundo, parar tudo e você ficar orando mais. Para você receber revelação, mudar de passo. Para você entrar no lugar da bênção. Não é que o jejum vai fazer a bênção vir, vai te ajudar a andar no Espírito. Porque já que você não está alimentando a carne, né, meu bem, você fica no Espírito. Tá? Então, aqui, a operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, nós vemos que... os frutos do Espírito, gente, porque ele está falando aqui de esperança, de firmeza, de fé, de amor. Então, são coisas que o Espírito Santo que opera em nós. Então, são frutos do Espírito. Existem manifestações, os frutos do Espírito. Gálatas 5:22, tá? Os frutos do Espírito, eles têm manifestação. Tá? Eles se manifestam, mas é do Espírito, não é da tua cabeça. É do teu Espírito. Então... é algo sobrenatural, é um trabalho sobrenatural, porque essa fé que ele está falando, a abnegação do vosso amor, inclusive o amor, a firmeza da vossa esperança. Então, são coisas do Espírito que é um trabalho sobrenatural, por isso que você tem que aprender a andar no Espírito. Você tem que aprender a andar no Espírito para você fazer o que Deus mandar. É simples o que Deus fala para você mandar, por isso que você tem que mudar a tua cabeça. E parar com as terminologias religiosas. Quem andou muito em igreja por aí, quem teve essa, vamos dizer, recebeu essa doutrina desde criança, quer andar naquilo. Não é. Agora você tem que usar a palavra para mudar a sua vida. Fica quieto falando, declarando a palavra para você. É para você que você tem que declarar a palavra.
Por isso que você fala alto, que você está falando para você. Você mesmo está ministrando para a sua alma. Porque a hora que ela crer, a fé aciona a graça e o milagre acontece, não tem diabo que vai segurar. Acabou, Deus estabeleceu fé, não tem diabo que vai segurar. Não tem diabo maior do que Jesus Cristo. Quando a sua fé chegar lá em Jesus, acabou, está feito. Está tudo aberto para você, é feito o maior milagre. Até de Jesus está morto, tá? Então, porque é uma obra, essa obra aqui, que ele está falando, a operosidade da vossa fé, é uma obra que não é feita com a força humana e nem com a vontade humana. Não é vontade humana. Você tem que entender isso. Não é com a sua vontade, não é com a sua força, não é com a sua capacidade, não é. Você vai entender isso hoje. Tá? Gente, é muito mais simples. Você tem que largar a mão de ser você e ouvir instruções de Deus. Você tem que ouvir instruções de Deus. Tipo, você falar para você, fecha essa janela, eu quero essa janela fechada. Você levanta, vai lá e fecha, é isso que ele quer, acabou. Mas por quê? Não entendi. Aí pronto, aí você já saiu da fé, porque fé não é ficar perguntando. Às vezes não é hora nem dele responder. E se ele responder, você não vai entender, você vai prejudicar. Tá? Então veja que os frutos e as manifestações dos frutos do Espírito Santo, elas são sobrenaturais, não é de um trabalho humano, entende? Não é com a tua força, não é com a tua força, porque a tua força fica esbudegada, você cai e fica até doente, você não aguenta. É diferente, aí você fica exausto e sai do rumo, tá? Então, tudo isso aqui que ele está falando, vou ler de novo, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, que é a manifestação dos frutos do Espírito Santo, que é um trabalho, uma obra sobrenatural, não é da sua vontade. Vem do Espírito Santo. Por isso que cambarele kexibari aloha, kishuvari ahambere koshna. O que aconteceu com a mulher que era uma freira, que largou mão de ser freira, depois uma pessoa, ela foi trabalhar numa família lá em Belo Horizonte, que ficou mais de 30 anos com aquela família, 40, sei lá, criou aqueles filhos, casaram, os velhos morreram. Ela não tinha onde morar. Foi consultar o irmão Bernardo. O irmão Bernardo falou, escuta, você tem que orar em línguas. Porque como é que você vai sair desse buraco agora? Eu não tenho onde morar, não tem ninguém, não tem ninguém. Onde que eu vou morar? Eles disseram que vão vender a casa, eu tenho que sair amanhã. Ela ficou orando. Então, o que vem de Deus é Ele que te dá força para você fazer o que Ele vai dar a visão para você, ou a palavra, a ordem, seja o que for. Ela orou. Então, isso é uma condição que é feita com a força de Deus no reino de Deus, mas vem dEle. Não é você. O que aconteceu? No outro dia, os filhos vieram, ó, nós fizemos uma reunião, pensamos bem, nós vamos comprar um apartamento para você. O maior milagre, gente. Quem está dando casa para os outros aí? Ninguém está dando, não. Está valendo? Então, esta operosidade aqui é a manifestação dos frutos do Espírito Santo, que é um trabalho sobrenatural. Você tem que orar em línguas. Senão você não vai saber o que você tem que fazer. Por isso que você precisa da força de Deus para você orar em línguas. Você tem que fazer alguma coisa, jejua. Aí se eu não tomar só o cafezinho depois do almoço? Ah, que miséria, vai. Ei, olha o tamanho da sua incredulidade. Um cafezinho vai dar, vai passar mais 50 anos, você já embarcou, certo? Sei lá. Nem vai dar tempo de você ficar forte. Vocês estão me acompanhando? É, larga aquele pratão lá na hora do almoço. Quero ver, larga. Bebe um suco, esse não vai morrer não. Come maçã, maçã eu odeio. Então não come nada. Você vai começar a adorar a maçã. Você vai comer até maçã podre, de tanta fome que você vai ter. Você vai acabar os seus enjoamentos. Você vai acabar a tua de complicação na vida. O seu ranço vai acabar. Aí você vai conseguir orar em línguas. Não ora porque é só carne. Não consegue orar, é só carne, alma. Aí ora 10 minutos, não aguenta mais. Estão acompanhando? Quer fazer obra, obra da cabeça humana, não vai ter o poder de Deus. Estão me acompanhando? Então, eu estou falando sobre a obra da fé. Vamos ver 2 Tessalonicenses agora, vira aí. Duas folhas e nós vamos ver capítulo 1, vamos ver versículo 11. Ele diz assim: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Obra de fé com poder. É de crer nele. Obra de fé é de crer nele. Você tem que crer nele. Como é que você vai crer nele? Você tem que ler Bíblia. Como é que você vai crer em Deus? Como é que você vai confiar em Deus? Como é que você vai conhecer Deus? É através da Bíblia. Você tem que parar tudo o que você está fazendo para você se deter a Ele. Você tem que fechar a sua vida, as portas para o mundo, para as pessoas, para tudo e ficar lá. Mas não é uma coisinha rápida, 15 minutos, você não entra em lugar nenhum. Não. Você não vai ser pego pelo amor dele em 15 minutos. Que é só carne. Então não adianta bater ponto, porque não é bater ponto. É relacionamento. Visitinha de médico? Não é. Nem de... Ah, doutor, ele já virou, bateu a porta e embora. Ah, eu ia falar para ele que eu tive isso aqui, mas ele já foi. Não, não adianta. Não é assim que você recebe de Deus. Você vai ter que amar Jesus mesmo. E você vai ter que odiar a sua vida, que foi isso que ele disse. Porque se você me amar mais do que você ama a si próprio, aí, então, você vai andar comigo. Jesus falou, essa é a exigência. Você tem que amar Jesus. Vê que você não ama coisa nenhuma, porque você está cheio de ocupações. Essas ocupações da sua vida têm que ser trocadas pela vida de Jesus. Você está com muita ocupação. É óbvio que a sua obrigação diária que você tem, você vai fazer. Mas se você começar a entregar a sua vida a Ele, Ele vai fazer um ajuste nessas obrigações. Porque ele sabe fazer isso, tá? Então veja aqui o que ele está dizendo. Esta obra da fé tem que ser com poder, que é crer nele. Porque essa obra da fé libera Deus. A obra da fé libera Deus. Ele, pá, vem, acontece. É isso que a Bíblia está ensinando. Vocês estão aprendendo Bíblia agora. Vocês estão aprendendo Deus, vocês estão ouvindo falar. Tá? E isso através do que eu estou ensinando aqui. Se você for estudar isso na sua casa, o Espírito Santo vai revelar Jesus para você através disso que eu estou falando para você. Porque isso é ungido. Isso é vida. Então você tem que estudar, meu filho, para você saber andar com Deus, para você poder viver a vida dele. E ele viver a vida dele em você, tá? Então, quando você fala a palavra de Deus, aquilo que Deus já proveu para você, você está precisando de saúde, cura da sua enfermidade, você está precisando de paz, você está precisando de ajustar um relacionamento, você está precisando de ajustar suas finanças, você está precisando de um emprego, o que você precisa? Você quer crescer espiritualmente? Não sei, qualquer coisa. Então, quando você fala a palavra de Deus, aquilo que Deus já proveu, ele vai cumprir na sua vida. Você tem que, essa daí, é isso que ele está falando aqui, ó. A obra da fé faz isso. Você tem que falar o que Deus já fez. Onde que está o que Deus já fez? Na Bíblia. Ele já fez, você tem que ler. Tudo que está escrito aqui, ele já fez, ele não vai fazer. Ele já fez. Jesus proveu tudo para você. Então você tem que falar esta palavra. E ele cumpre esta palavra com o poder dele. Isso é obra da fé. Quando você fala versículo, palavra, versículo, ou declara, ou confessa o que você quer. É isso aí. Mas uma vez, aconteceu. Já passou 3 anos, 4 anos, nada. Você tem que falar mais. Mais e mais e mais. Isso tem que tomar conta da tua cabeça. Quando tomar conta da tua cabeça, você está vivendo ele e ele está podendo agir na tua vida. Porque a incredulidade não vai ficar aí. É por causa da incredulidade. Fala uma vez a palavra, depois sai para o mundo, escuta só coisa contra o que Deus é. E vê coisas que é contra o que Deus é. Então isso prejudica a fé. Agora, se você estiver com uma fé muito forte, você olha aquilo e fala, negativo, isso não entra em mim. Mas você precisa estar nessa condição. Então, é isso que ele está ensinando aqui, tá? Então, jamais vai ser com o seu poder, com a sua força. Não é a vontade própria, não é. Você vai ter que aprender isso. Você tem que ter esse discernimento. Se o que você faz é com a sua força, se é com o seu poder, se é com a sua vontade, porque não é por aí, tem que ser com o Espírito Santo. Eu não venho aqui com a minha força, porque eu não ia saber falar nada disso. Eu vivo isso, eu estudo isso, eu ando nisso, ele libera ele. Quando eu começo a falar a palavra, ele começa a fluir. É isso aí que acontece. Então, não é com a sua força. Tudo que Deus mandar você fazer não é com a sua força. Vocês estão acompanhando? Você vai ter que entender isso. Não é com a sua força. Tá? Então, agora eu vou ensinar isso aqui. Olha, o reino de Deus é isso aqui, ó. É uma condição vertical. Então, o vertical é o sentido de Deus para nós. E o horizontal é o reino de Deus, aonde ele traz para nós o poder dele, para nós executarmos o que ele quer. Vocês têm que entender isso, tá? Então, a graça de Deus tem dois lados, digamos, especificamente. Um é vertical, tem o lado vertical, que é o de Deus, só ele que opera. E tem o lado horizontal, que é o reino, aonde ele opera no horizontal para nós fazermos. Com a força, com o discernimento, com a capacitação, com a vontade dele. Entendeu? Gravem bem isso, que eu vou falar muito disso daqui para frente. Que é assim que opera o reino de Deus. Então, aqui, onde está todo o trabalho do reino, então, é feito no horizontal. O trabalho do reino. Gente, ministrar para as pessoas aquilo que Deus quer que nós façamos no reino, o que eu estou fazendo, o que o pessoal que age aqui está fazendo, vocês que também ministram, que estão aí em casa. Então, é o trabalho que é o do reino. Mas ele procede do vertical, que é o descanso que Deus diz que nos dá. É um trabalho com descanso, porque não é você que faz. Porque com a tua força você já viu que não dá, né? Tua força não vai, só vai um pedaço e tudo bem. Então, o trabalho de Deus, tem que é o vertical, ele opera no horizontal, fazendo o que ele quer, que é o reino de Deus, é exatamente aqui. Então, é sobrenatural aqui. Tem que fluir do seu coração. Você tem que saber o que Deus quer que você faça. Porque vai ser cobrado. Porque dons nos têm sido dados. E não é para fazer de qualquer jeito. Meia boca não serve. E nós, quando chegarmos lá, ele vai falar, eu te dei tais dons que você fez com eles. Ele vai falar isso, né? Então, aqui é porque esse horizontal aqui, que é a obra que nos dá o descanso, porque é ele que faz. É ele que faz. Então, é o Pai Celestial que opera. É dele que vem. Não se esqueça que você tem um Pai Celestial, que é Deus. O Pai Jesus. Ele se fez nosso Pai. Jesus nos reconciliou com ele. Então, é tudo que vem dele. Vocês estão acompanhando? É sério isso, porque é por isso que o pessoal não fica na presença de Deus, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento de como isso opera, é guiado pelo Espírito, porque fica lá, orando em línguas, lendo a Bíblia, estudando. Deus vai usando a pessoa. Ela talvez não saiba falar isso, exemplificar. Mas é melhor, se você já souber tudo, como que opera, para você poder deslanchar. E saber como que Deus está operando na sua vida. Por que que ele está fazendo isso em você, tá? Então, todo o trabalho no reino é horizontal. Que vem do descanso vertical de Deus nosso Pai para nós, tá? Então, veja que quando Deus criou Adão, ele criou no sexto dia, Adão. Ele primeiro criou todas as coisas. Gênesis, capítulo 1, ok? Ele criou todas as coisas e no sexto dia, diz a Bíblia, mas no final, no último instante do dia sexto, ele criou Adão, no último instante. Onde tudo estava já preparado para Adão habitar aqui e usufruir de toda a obra que Deus proveu para ele. E Deus deu um trabalho para ele. Aí ele cria a mulher, deu um trabalho para ele. Criou a mulher para ele tomar conta. E é verdade mesmo. Isso é bíblico, né? Deus criou o homem para tomar conta da esposa, tá? Mas ele tinha que fazer um trabalho antes de terminar o dia, justamente, porque criou Eva. Mas aí o dia terminou e o dia seguinte era o sétimo dia, o dia do descanso. Deus deu descanso para ele sem ele fazer nada. Você tem que entender isso. Tudo estava feito, por isso que você tem que ler a Bíblia e ir assimilando isso. Que o que você precisa estar feito não é com a tua força. Então você não precisa de Deus, faz com a tua força, fica aí camelando. Na vida, e para ver se dá certo, joga aqui, vê se vai, vai para lá, fala com aquele, atira aqui, atira ali, onde que vai dando certo, dá errado, vai afundando, isso não é coisa de Deus. Vocês estão acompanhando? Então, no outro dia, era o sétimo dia e está escrito, e Deus deu descanso. Deus mesmo foi descansar das obras, não que ele estivesse cansado, porque Deus nunca esteve, mas é porque quer dizer que está finalizado a obra, não tem mais o que eu fazer para dar para você. Tudo o que você precisar na sua vida, o que você nem imagina já está feito, só que você não sabe. Para você saber, você tem que descansar nele, com a palavra. Olha isso. Você tem que saber o que Deus quer te dar, porque ele não quer te dar só isso aí que você está, ai Deus, 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 Deus. Não! Isso aí é muita miséria, porque você é só o que você enxerga. O que ele dá é além disso e você nem usufrui. Nem isso que você está precisando, que você não sabe pedir. E nem usufruir da glória toda que ele já fez para você. Por causa do pensamento religioso. Então você tem que mudar sua mente. Ai, mas eu tenho que mudar minha mente. Ué, escuta, para que você está com esse discurso que você tem que mudar sua mente? Vai fazendo o que eu estou falando. Você já está falando dois versículos na sua vida? Para a sua situação? Todo dia já está falando? Já fica bastante tempo falando isso? Eu fui falar sentada a dormir. Fui falar no meu quarto, aí doía as costas, eu me encostava, já queria deitar. Até que eu fui falar lá fora, rodar lá fora, andar. Uma hora sem parar, para eu escutar aquilo, ministrar para mim, por 12 anos. Hoje eu vou falando sentada. E eu, tudo que eu faço, eu estou quietinha, ninguém está ali. Eu fico falando a palavra, sem parar. Ora em língua, sua palavra, louva a Deus, sem parar, o dia inteiro. Então, eu estou em comunhão com Deus o dia inteiro. Isso foi feito dentro de mim. Eu não fico vivendo agora tormento e coisa arada na minha vida. Então, o descanso veio antes dele trabalhar. Então, não é para você trabalhar com esse trabalho que o mundo diz que você tem que fazer. Com essa obra que a religião diz que você tem que fazer. Vocês estão acompanhando? Não é, isso aí não está resolvendo nada na tua vida. Agora, você tem que saber o que Deus está mandando você fazer para você descansar. E receber, então, a recompensa que Ele vai te dar. Se você fizer só com a tua cabeça, não recebe recompensa. Nenhuma. Nenhuma. Aí é que está o negócio. Então, tudo que você fizer no horizontal, tudo que você fizer aqui, porque é você que faz aqui, tem que vir daqui. Tá? Você tem que saber. Deus mandou você fazer alguma coisa? Mandou. Então, como que ele quer? Como que o senhor quer que eu faça? Você tem que ficar tempo. Ai, mas eu não escuto Deus. É lógico. Você não está a tempo com ele, você não está com palavra nenhuma aí dentro de você, porque ele falou que fala. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. É porque você está ouvindo sua carne. Veja quanto de carne que você tem. E quando ouve, ainda ouve errado. Acha que é Deus e não é, porque é uma emoção que sai da tua vida. E você acha que é Deus que está falando. Então você tem que ver o que ele fala, se está batendo aqui na Bíblia. Com relação ao teu trabalho. Como é que eu fui parar nos Estados Unidos, gente? Pensa nisso. Mas Deus me preparou muito tempo. Eu já pregava a palavra de Deus. Há anos. Já estava fazendo esse trabalho que Deus tinha me colocado. Mas todo dia com muita busca de Deus. Eu sempre quis Deus, eu busco Deus. Buscar Deus é orar, gente. Passar tempo, ficar com Ele. Aí quando chegou no ponto, Ele me mandou para lá. Eu ouvi, eu soube o que eu estava fazendo. Eu não fui de... Ai, teve gente aqui, olha... Ai, eu vou para os Estados Unidos também, eu vou lá pregar. Ué, você pode ir onde você quiser. Eu fui porque Deus mandou. E deu fruto, e deu resultado. Tá? E teve gente que quando chegou lá, a igreja já estava demolida. Foi tarde demais. Se quiser, vai ter que escutar aqui, porque não tem mais nada lá. Acabou. Ficou nisso. Então, né? Entende? Né? Você tem que ver o que Deus quer, né? Copiar os outros. É isso que você tem que ver. Então, veja que Deus dá um descanso. Veja Mateus 11 agora. Vamos lá. Vocês estão entendendo esse negócio de horizontal e vertical?
Amém.
Tá, então você vai receber de Deus, por isso que você precisa dele, né, querido? Senão você não precisava, né, amor? Você ficava fazendo a sua obra. Você é tão esperto, tão capaz, tão habilidoso, tão inteligente. Faz então a tua obra. Isso, vai ver o que está acontecendo aí. A tua carne levanta e derruba você. Que a obra de Deus é só Ele que faz. Nós somos servos. Por que, que eu estou aqui parado? Tem gente, não, o que você tem que fazer? Eu não vou em lugar nenhum. Eu estou fazendo o que Deus mandou e está ótimo. Se eu fizer alguma coisa da minha cabeça, eu vou cair. Porque é daí que eu não vou aguentar. Eu não faço nada coisa da minha cabeça. Absolutamente. O que eu faço é o que Deus manda. Por isso que Ele deu esse prédio aqui. E Ele está nos suprindo aqui maravilhosamente. Eu não estou com preocupação nenhuma. Porque o dia que eu saí das casas, que nós fomos para o prédio, que foi pago o aluguel um ano, e depois uma outra pessoa veio e falou, eu vou decorar a sala do culto, o que, que você quer? Pode ir lá. Vai lá, vê tudo e me traz a nota. Então fui lá, é carpete, é cortina, era aqui o púlpito que precisava, e não sei o quê, babá. Quando eu me dei disso, eu pensei, Deus, e agora? Ó, vai ter... pagar energia elétrica, vai ter que pagar água, vai ter que pagar imposto, vai ter que pagar a pessoa para limpar, vai ter que pagar, meu Deus, de onde que eu vou tirar isso? Porque o aluguel foi dado, diz, entra lá, o resto você que se vê. Deus falou, mas nas casas você pagou quanto? Eu falei, nem, não. Então, você não se preocupa, esse é o meu Deus. Mas eu fui atrás dele e falei, e agora, Deus, como é que vai ser? Né? Porque não tem coisa de ficar aqui querendo abusar de um, você tem que dar tanto, você tem que fazer isso, vamos fazer rifa, vamos... E, gente, eu estou chorando, porque... O que, que é isso? Você é mendigo, miserável. A pessoa fica lá pedindo, vamos fazer 4 vezes a oferta, você não deu quanto tinha que dar. O que, que é isso? Isso não é Deus. Você nem sabe o que você está fazendo, fazendo obra da tua força. Aí uma pessoa, amiga minha, que eu fui pregar algumas vezes lá, na igreja dela... Aí ela disse assim, Ana Maria, mas naquela época, gente, isso foi há 26 anos atrás. Ana Maria, mas eu acho que você gasta uns 50 mil. Eu falei assim, eu nem tenho isso. Para fazer essa conferência, eu falei, eu nem tenho isso. É com as ofertas das minhas pregações, que Deus abençoa e nós vamos fazendo tudo. Por isso que não falta. Porque eu fico nos pés de Jesus. Eu não dependo de ninguém, tá? De herança, de ninguém, eu não dependo de nada. Tudo que eu tenho é Deus. É maravilhoso confiar em Deus. Você não tem que confiar em homem nenhum, em nada. É isso aí, gente. Isso é a obra da fé. É muito melhor. Muito melhor. Que Deus faz. Não está faltando nada. Ele só acrescenta. Então, olha o que, que Jesus está falando. Mateus 11, 28, 29, ele diz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos te darei descanso. Essa aí no grego é isso aí, tá? Aliviarei. É isso aí, eu te darei descanso. Tomai sobre vós, 29, versículo, o meu jugo. O jugo é a canga, né, gente? Sabe que põe nos bois. Lá na minha cidade, era uma cidade muito pequena, Regente Feijó, estado de São Paulo. Mas só fazenda em volta e sítio. E eles, para ir de um lugar para o outro com aqueles boiada, ia lá para baixo. No fim da cidade. E eles vinham, a gente, criança andava muito por lá, sei lá, e via aquela junta de bois com a boiada, que cruzava aqueles pedaços para ir para outra fazenda, sei lá. Então, aquele jugo, essa canga, esse jugo que põe dois bois. Sempre é um velho com um novo, porque o novo segue o velho. O novo é novo, é tonto, criança, não sabe. Não tem ainda maturidade, não sabe. Não sabe fazer nada, não sabe arar a terra, não sabe. Ele vai seguir no outro. Por isso que Jesus falou, olha, tomai o meu jugo, pega minha canga, vamos juntos, os dois. Você fica grudado comigo e eu te levo, você vai comigo. Onde eu for, você vai. E vai, eu que vou te conduzir. É isso. Maravilha. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Então, é o que Jesus está dizendo aqui. Vamos fazer essa obra juntos? Não é para você fazer sozinho, nem pense. Eu não faço nada sozinho. Então, o que Deus quer que eu faça, Ele vem com a provisão. Porque eu fico lá crendo. Crendo. Aí a fé aciona a graça e o milagre vem. Eu não tenho quem preocupar. É assim que acontece em todas as áreas. Para tudo. Tá valendo? É assim, mas você tem que passar tempo. Você tem que parar. Está trabalhando, fazendo aquilo, orando em línguas, é uma coisa. Mas para você ter um relacionamento a dois, ou com a Santíssima Trindade, que na verdade é um só, você tem que estar sozinho, parar tudo, as suas atividades, com atenção nele. Esse aí que é o problema, tá? Aí o Senhor diz, eles agora, nessa nova aliança, a obra é feita comigo. Porque antes era uma obra aparente, externa, de lei. Agora a obra é junto com o próprio Deus. Agora nós temos Deus na nossa vida. Eles não tinham. O povo da antiga aliança nunca se relacionou com Deus. Nunca. Se ouviu Deus falar, foi através de um profeta, de um rei, de um sacerdote. É isso aí. E quando Deus falou lá na montanha, e o povo todo hebreu que saiu do Egito, estava no deserto, viu? Ai, não, pelo amor de Deus, Moisés. Não, aí, aquilo lá, a voz dele é tão forte que quase nos matou, não dá para aguentar. Então é melhor você vir reportar. Então, gente, hoje Deus fala conosco, Deus habita em nós, essa obra é para estar junto. Então, o que nós vemos Jesus fazer é o que nós vamos fazer. Por isso que a palavra de Deus te dá visão, ela te orienta. Não adianta você querer orientação de Deus sem ler Bíblia. Não, mas eu estou lendo, mas eu não estou entendendo. Escuta esses ensinos que ajudam e depois vai lendo. E vai ficando quieto com ele, orando. Estuda mais. Como que você pratica isso na sua vida, tipo? Como que você pratica esperando Deus para abençoar você nessa área? Como? Ah, não sei. Então, eu já falei. Por isso que você vai ter que ouvir mais. Você tem que orar, falar a palavra, você tem que ficar quieto sozinho. É isso que você tem que fazer. Pegar um tempo na sua vida diária e ficar com Ele. É com Ele, Ele vai resolver. Ele é fiel, Ele é teu Deus, Ele é teu Pai, Jesus é teu Salvador. E o Espírito Santo é o teu Consolador, habita aí dentro. E Ele te ensina tudo. Ele é que te dá a força, tá? Então, Ele te dá o poder para você ser guiado por Ele. Ele que te dá o poder para ser guiado com Ele. Pensa nisso. Não é poder seu. É porque você não fica lá com Ele, porque não tem nada a ver não, tá? É lógico, porque se você ficar lá com Ele, você vai ter o poder dEle. A tua visão espiritual vai começar a se abrir. A cegueira vai começar a sair. E o entendimento, o discernimento começa a vir. Você começa a entender, eu já sei. É assim que tem que fazer e tal. Vocês estão acompanhando? Ele vai te dar poder. Para você entender Ele. Já imaginou isso? Deus te dá poder para você entendê-lo. Você não está sozinho, Ele já falou, vem comigo. Não, mas eu não estou entendendo. Ô, amigo, você não está ficando sozinho com Ele. Você está lá, sei lá. Você não está se detendo, você está com muita carne, tem que jejuar. Jejuar é para você parar de ficar na carne. Você é muito carne, só pensa em você, só pensa no mundo, só pensa nas coisas, só pensa no mal, só pensa na tragédia, só pensa em coisa ruim. É isso. Não tem o pensamento de Deus dentro de você. Fica difícil de andar com Deus, tem que jejuar. Porque eu jejuei demais, depois eu levei uma vida e levo uma vida de jejum e oração, porque eu me abstenho das comidas. Eu não como que nem uma louca e nem fico cobiçando comida. Eu tenho um equilíbrio. Alguns dias eu tiro a carne, os outros eu como. Eu vou sempre assim, jejum e oração, sempre. Tá valendo? Para você andar no Espírito. Agora você quer encher o bucho? Não dá, né, amigo? Não dá. Não é assim que anda com Deus. Por causa da carne. Não é que isso vai mover Deus, não. Isso vai ajudar você a andar com Deus. Ai, se eu não chupar um sorvete aquela hora, bom, então é aí que você tem que parar. É isso que você vai ter que cortar, porque isso está dominando você. Está acima de Jesus. Você não ouve Deus por isso, entendeu? Ai, mas se eu não... Ai, de noite... Então é isso aí. É que eu vou desmaiar. Você desmaia uma vez só, sabe? Que é tudo xilique. Porque se vê que vai morrer, levanta rápido. Porque ninguém quer morrer, não é mentira. Tá valendo? Ou não? É lógico. É isso aí. Porque se você vai andando no Espírito, você tem domínio sobre a sua comida. Sobre o que você come. Então andar na carne não tem domínio. Tem que comer que nem um boi. Tá valendo? Depois Deus vai falar, cuida do seu físico. Você não precisa ficar comendo doce o dia inteiro, comendo gordura o dia inteiro, comendo besteira o dia inteiro. Você tem que ter um equilíbrio para você viver, senão você... Porque hoje está complicado as alimentações, né? Vocês estão acompanhando? Bom, eu não estou dando ordem para ninguém. Isso eu entendi lendo a Bíblia. Tu cuida do teu físico. Você tem que cuidar do teu corpo, está escrito na Bíblia. Porque não é Deus que vai cuidar do meu corpo. Eu que tenho que cuidar. E ele me orienta. Eu digo, não, não vou comer isso aí, não vem, nem vem. Não vou ficar comendo gordura aiada agora, coisa arada. E doce aiada, e tudo que é. Não, não faz bem, já vai. Vai fazer exame e ver que não faz bem. Não está bem, por quê? Alimentação errada. Então precisa cuidar do físico, para poder andar com Deus, tá? Então ele vai te guiando, ele te dá poder, tá? Aí tem o seguinte, o que mais você tem que fazer é confiar em Deus. Mas você só confia em Deus se você vai estudando a palavra, se você vai ficando com Ele, você vai confiando. Porque é que nem a criança, ela vai confiando naquele que está educando, naquelas palavras, né, na disciplina e tudo mais. Então, o que que acontece? Para você poder... ser obediente e fazer o que Deus quer, você tem que confiar nele. E seguir Jesus com diligência em todas as áreas da sua vida, tá? Para quem quer andar com Jesus, quem quer servir a Deus, não fica aí, tem importância. Porque ele não exige nada, mas esse é o caminho. Por isso que Deus falou, ó, para mim e para minha mãe, agora eu já tô dando para vocês o meu ministério para vocês administrarem. Então é o seguinte, vocês vão orar mais, depois vocês vão orar mais, depois vocês vão orar mais, depois mais, e nunca acabou aquele mais dele. Eu, nossa, acho que uma hora... Não, nunca parou. E é verdade, para ser dele. E vocês vão parar de ficar fazendo vestidinho, bordadinho, docinho, visitando gente de tarde, não é fazer isso. Mas ter espaço para Deus falar isso para nós, porque nós estávamos no caminho. Deus não pode falar isso para você, que está aí, ó... Sabe? Com a porta do mundo aberta, escancarada, e você andando aí fazendo o que você quer. Ele não pode falar isso pra você, que te mata, você cai dura. Fala, ah, eu não, credo, nunca mais. É aos poucos. Você vai vindo. E ele vai te dando orientação. Eu não fiquei nem um pouco apavorado. Falei, ah, mas tá bom, então vai ser ótimo. Tudo bem, é isso que eu quero e pronto. Então, agora eu vou dar um exemplo pra vocês do que é descansar e do que é fazer uma obra com a sua vontade, com a sua cabeça e tudo mais, o que atrapalha você de andar com Deus, que é Marta e Maria. Mas vamos mais profundo agora com o Espírito Santo aqui, Lucas 10:38. Olha só. Tá valendo?
Amém.
Então tá bom. Glória a Deus. Então, vamos ver, vamos começar aqui no versículo 38 de Lucas 10. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta, né? Então, nós sabemos que aqui Marta começa muito bem sentada com Maria aos pés de Jesus. Ela começa bem, tá? Ela vai lá descansando, receber a palavra rema de Jesus, ouvir ele falar. Estava muito bom. Mas vamos ver o 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Isso aqui quer dizer ouvir a palavra rema. Quando você está sentado na sua casa, sozinho, você está estudando a palavra, você está ouvindo esses ensinos, está lendo a Bíblia, Deus está trazendo para você uma palavra rema, para você poder andar naquilo que Ele quer que você ande, para te ajudar, para resolver o seu problema, como que você tem que fazer, para te curar, e etc. Então, é a palavra rema. Por isso você tem que ficar quieto, ouvindo, examinando. O Espírito Santo vai falando com você. Não, isso aqui, para mim. Nossa, isso eu que tenho que ser. Não, isso assim é sábio. Então, aquilo, Ele está falando com você. Sozinho, quieto. Você pode até anotar que é para você. Para você lembrar depois, porque é, o que Deus fala é. Então, diz aqui que Maria estava sentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Bom, sem dúvida nenhuma, essa casa era de Marta, porque no versículo 38 diz que eles entraram na cidade e a mulher chamada Marta hospedou na casa dela. Então, a casa era de Marta. Maria, por sua vez, estava então junto. Marta e Maria começaram juntos com Jesus, porque elas estavam juntas. Tá certo? Agora, nós não começamos assim. Como é que você nasceu de novo e começou a sua vida? Com Jesus. Lendo Bíblia, querendo aprender, orando em línguas, ou não. Não sei, quem era religioso para lá, não sei. Mas aqui na nossa igreja, quem nasceu de novo aqui era orar em línguas, ler a Bíblia, meditar na palavra, confessar a palavra, jejuar, fazer tudo. Não era, não? Todo mundo... Ai, que lindo! Parabéns! Todos iguais. A Marta e Maria. Mas agora, de repente, aconteceu o quê, minha gente? Ah, sabe o que que é, gente? Agora eu preciso, eu arrumei, sabe, algo que aquele tempo que eu vim aqui, agora não dá, porque naquele horário eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir lá. Não é assim, não. Ah, eu preciso... Sabe, é que vem lá o pessoal e na minha casa essa hora, então a gente tem que dar atenção, e aí já não dá mais. Não foi assim, não. Que o povo vai deslizando, vai escorregando para a vida velha, vai se desinteressando. Ou então, ai, não, agora eu estou muito ocupada, ai, esse horário não dá, porque é bem nesse horário, sabe, que o personal trainer vem na minha casa, é bem nesse horário, né, gente, é tão sério, é o personal trainer, vem para o homem, vem para a mulher e tal, então naquele horário, não dá. Depois, então, ai, a vovó que chega, não dá, e assim vai. É porque é meu filho que vem com a bebê, não vai dar, não é assim que é. Então, aquela euforia de Pedro, que eu morro no teu lugar, Jesus. Jesus é maravilhoso. Eu faço tudo, eu dou tudo, Jesus. Que maravilha. Não foi isso, não? Primeiro dia da sua vida, não foi? Que delícia quando você nasceu de novo. Fala, gente, vou fazer tudo, né? Lendo Bíblia, ai, vou fazer tudo, tudo, tudo. Mas daí, essas coisas foram pegando o lugar de Jesus na sua vida. Pessoal em casa, tem muita gente assim. Foi pondo outras coisas, porque já se acharam, né? Eu estou muito bem, aquelas coisas ruins do passado já foram resolvidas, eu sei que eu estou salva agora, então eu vou abrindo espaço para outras coisas na minha vida e tirando Jesus devagar, porque nada é da noite para o dia. É aos poucos, é nessa semana, depois na outra, e aos poucos isso vai. Tá? Mas veja que Marta estava aos pés de Jesus. Ela também estava igual Maria. Mas aí veio na cabeça dela. Eu tenho que fazer almoço para essa gente. Eu vou ter que fazer almoço. É isso aí. É isso que aconteceu com as pessoas que pararam de orar. Que foram embora da igreja, que foram fazer... Ah, eu vou numa igreja perto da minha casa. Mentira, não vai em lugar nenhum. Ah, porque agora não dá. Ah, porque isso que é aquilo, sabe? Não, esse negócio de ficar orando toda hora, gente, quem que inventou isso? É Ana Maria, sempre ia ver com essa história. Que tem que ficar orando, tem que buscar. Ih, que não, vamos fazer obra, gente, vamos visitar pessoal lá nos hospitais, que é muito melhor esse negócio. Né? Quem, ir lá na igreja orar em línguas, pelo amor de Deus, ora em casa. Mentira, não corou uma vez. Né? Então. Mas Maria, Marta, deu um clique na cabeça dela. Olha aqui, tá o exemplo. Não, eu tenho que fazer comida para essa gente, inclusive para Jesus. Para Jesus. Logo põe Jesus. Quer dizer, o que você vai fazer é para Jesus, porque Ele está se agradando de mim. Afinal, o papai veio. O papai veio me visitar. Eu tenho que receber papai. Não dá. E a vovó? Nossa, a vovó bem. Ai, agora que eu tenho que receber toda essa gente, eu não posso. E assim vai. E nem tenho tempo mais. Olha, tudo é para Jesus. Porque Jesus falou que a gente tem que fazer tudo para pai e mãe, tá? Mas não é para pôr pai e mãe no lugar de Jesus. Você tem que cuidar mesmo do seu pai e sua mãe. Mas não é para pôr no lugar de Jesus, tá? Só que ela deveria de ter perguntado para Jesus. Jesus, com licença, mas já está na hora do almoço. Você quer que eu vou fazer um almoço enquanto você continua aí? Obviamente que ele ia falar, não, eu que vou te dar um almoço. Maria, Marta, nem saia daqui, porque isso é para a sua vida eterna. O que eu estou falando, não inventa de você agora se distrair e querer fazer comida, porque ninguém está precisando de comida aqui agora. Fica aqui, fica aqui. Não, mas Ana Maria, isso aí está errado que você está falando, porque lá em Atos, eles não fizeram lá, então, um sorteio para ver quem que ia servir as mesas? Então, você está falando errado? Não, mas você não leu direito lá. Eu não vou lá agora, porque senão vai demorar. Mas lá diz que eles também eram pregadores da palavra, mas eles agora iam servir a mesa, mas eles tinham o mesmo tanto de Deus na vida como os apóstolos, que iam para todo lugar servir. Cada um no seu serviço, mas tem que ter o mesmo tanto de Deus do que aquele que prega. Vocês estão acompanhando? Então não é o caso. Maria, para ela fazer esse almoço, ela tinha que ter o mesmo tanto de palavra rema que Marta, aliás, tinha que ter o mesmo tanto de palavra rema que Maria recebeu, se fosse o caso para ela fazer o almoço. Não é para ir fazer coisinha de obras sem ter Deus. Ah, vou trabalhar na igreja. Pronto, a pessoa se acomoda, não ora mais e acha que Deus está abençoando, tá não. Foi por isso que Deus falou para mim, você vai no supermercado só de quarta-feira. Porque eu ia no Berlitz 10 para 7, é a hora que as meninas saíam, eu ia no Berlitz 10 para 7, acabava acho que era 8 e meia, acho que era assim o horário. De lá eu já ia no supermercado fazer o mercado, que era quarta-feira, porque um dos dias era quarta. Para eu não ficar indo toda hora, porque atrapalhava o meu relacionamento com Deus, meu horário. Eu tinha a minha casa para tomar conta. Então, eu tinha que administrar e fazer coisas e tudo para depois... Só Jesus. Então, ele me orientou. Você ouve Deus? Não, você faz o que você quer. Você tem que cuidar da vovó, da titia, do titio. Você tem que cuidar do vizinho, você tem que cuidar da tua casa, dos seus negócios, você tem que fazer isso, tem que trabalhar. Lá, lá, lá. Você não ora, você não busca Deus. Por quê? Porque você não ouve o esquema dele para você. A sua agenda é sua, você que inventou. Cada dia aumenta mais coisas para você fazer na tua vida. Quando está aumentando mais coisas, é o diabo que está distraindo você para tirar você de Jesus. Ele vai pondo compromisso na sua vida. Tá? Então não adianta você querer vir servir aqui na igreja se você não tem comunhão com Deus. Não adianta. Porque qual que é o... O que Deus falou para você fazer? Ah, eu não sei. Então não é para você fazer. Então não vai fazer, não precisa fazer, nada. Porque Deus mandou eu fazer isso aqui. Eu venho fazer, vocês estão aqui, eu faço para vocês. E gravo e depois manda para a mídia. Pronto, acabou. Vocês estão acompanhando? Qual é o próximo passo do dia que Deus mandou você vir aqui na igreja fazer alguma coisa? E você que está em casa, Deus falou para você fazer o quê no reino? Tá, você deu o primeiro passo. E agora? Como que ele guia você diariamente nisso que você faz? Não inventa com a tua cabeça. Passe tempo com Deus para ele dizer para você como que ele quer que você faça. Não é da tua cabeça, é por isso que não dá certo. Porque é da tua cabeça. Você que está inventando, você não está capacitado. Do vertical, você está com a tua cabeça, que não é nem o horizontal. O horizontal vem do vertical. Deus fala para mim todo dia o que é para eu fazer aqui. Como que eu tenho que fazer? Você vem aqui que nem um robô? Arruma aqui, arruma ali? Não é o caso. Você tem que saber o que Deus quer. Não, eu não sou capaz. Então desiste. Porque não é com a tua capacidade. Vocês estão acompanhando, gente? É sério. Isso aqui é muito sério. Não é de qualquer jeito. Ah, eu sei, Deus mandou eu fazer isso. Então agora faça com diligência, porque Jesus falou, vamos juntos. Eu comecei com ele, eu não sabia. Ele disse, olha, nunca vai lá para a igreja sem ficar uma hora orando em línguas. Dia de culto, por exemplo, eu não gosto de sair, me distrair, ter gentarada, essas coisas, não. Antes do culto. Eu me detenho, eu fico louvando, eu fico adorando, fico orando em línguas, fico lendo a Bíblia, pensando mais, como que eu vou fazer isso, aquilo. Para eu chegar aqui e Deus poder me usar. Então você vem servir a Deus, você tem que chegar aqui com Deus. Não é com os atropelos da vida que já fez tudo que é coisa. Para qualquer serviço. Vai ler lá em Atos como é que eles fizeram o sorteio daqueles dois que foram servir a mesa. Eles tinham palavra de Deus para servir. Então é assim que anda com Deus, tá? Então Maria só ficou pensando nisso. E ela, achando que ia agradar a Deus, ficou achando que era para fazer isso, fazer aquilo. Então as pessoas pensam que estão fazendo coisas e estão agradando a Deus. Não está, não. Você agrada a Deus se você se submete a Ele com a obra da fé. Você quer agradar a Deus? Agrade com a obra da fé, porque você não está agradando a Deus coisa nenhuma. Ninguém está mandando você fazer isso. Isso é obra sem fé. Cadê a obra da fé que Deus falou para você fazer algo e Ele é que vai operar através de você? É diferente ou não? Vocês estão acompanhando? Estão me entendendo?
Sim.
Ótimo. É isso aí, tá? Então, tá cheio de cristão aí fazendo mil obras achando que está agradando a Jesus. E fica, ó, deitadão na rede. Eu estou agradando a Deus que eu faço isso, eu falo, mas Deus nunca mandou. O caso de Maria, quem mandou ela largar dos pés de Jesus, de ouvir palavra rema que ia mudar a vida dela, para servir o Senhor, que a sua vida só muda quando você se detém em Jesus, aos pés dele, vai ouvindo, fazendo, porque isso vai ter retorno eterno na sua vida. Por toda a eternidade. Pensa nisso. Nós estamos de passagem aqui. A vida não é isso aí, não. Não é essas coiseiras aí, corriqueira. Tá? Então as pessoas pensam que estão agradando Deus. Mas, gente, aqui nós não conhecemos ninguém como Marta, né, acho? É, né, pessoal de casa? Nem vocês também não conhecem ninguém como Marta. Graças a Deus. Mas vamos ver o versículo 40 agora. Aqui vai pegar feio. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Tá? Serviços que ela achou que era para Jesus. E não era. Então, igreja, atenção. Igreja de Cristo Jesus. Você está fazendo o serviço que você acha que é para Jesus? Que jeito? Você tem que ouvir Deus, o que ele fala. Por isso que você tem que ficar sozinho lá. O pessoal vem trabalhar no escritório da igreja, fazer coisas para a igreja, babá, e pensa que já está agradando a Deus. Não. Você foi lá um dia trabalhar num negócio que você trabalhava aí no mundo, serviço secular, você aprendeu a mexer com mídia, aprendeu a mexer com computador, aprendeu... Ah, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso lá. Você está fazendo o que você aprendeu lá, não o que Deus está mandando você fazer aqui. Estão me acompanhando? É aí que está o grande erro e engano. E eu tenho que ficar chamando a atenção. Olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Mas quem não ora, não escuta. E nem enxerga. Nem sabe o que eu estou falando. Então, cada um que está fazendo alguma coisa aqui tem que chegar ao para. Para imediatamente. Porque está atrapalhando o reino de Deus. É isso aí. Então, você não está agradando Deus, coisa nenhuma. É bom você saber disso. Eu não sou Deus para falar isso, mas é a Bíblia. Porque você vai ver isso aqui, porque está cheio de cristão fazendo obra igual Marta. E não está agradando. E ela achou que estava. Olha aqui o caso, olha o estado dessa mulher. Esse é o estado dos cristãos que andam na obra. E Deus quis que eu viesse trazer isso aqui para acordar você que está andando na obra. Você larga a mão disso. Porque isso não vai ter galardão na tua vida. Nenhum. Você não vai receber nada de Deus. Lá não era desse jeito, aliás, você atrapalhou pra caramba. Tá valendo? Vai orar, para com o que você está fazendo. Está arrumando muita obrigação, muito serviço. Cada dia mais você está arrumando mais uma coisa para fazer. Por quê? O diabo põe e você não luta para ficar sem. Você vai assumindo. Eu estou exaurida, eu estou cansada, eu estou... É lógico, você que está inventando serviço para a tua vida. Você vai acumulando mais um e mais um, mais um. Por isso que Deus falou, você só vai no mercado quarta-feira. Isso que Deus fez com a minha agenda, que eu já falei várias vezes aqui. Eu ficava aflita, eu tenho que fazer isso hoje, aquilo, mas eu ia orar. Deus falou assim, você não precisa fazer nada. Risca todos esses itens da sua agenda e não faça nada, fica só comigo. Eu aprendi. É assim que eu vivo. Não adianta. Só hoje eu não sei, eu não posso, eu não tenho condição. Não tenho condição porque eu estou precisando de Deus. Eu preciso ficar com Ele. Pronto, Ele me fortalece, Ele me dá... alegria, Ele me dá visão, palavra, eu sei o que eu tenho que fazer. E eu nunca fico vazia. Eu estou sempre com a presença dEle. É isso aí, minha gente. Isso dá saúde, isso dá equilíbrio mental, isso dá domínio próprio para você saber as coisas que você tem que fazer, o que você está excedendo. E aí, pessoal de casa, vocês estão me acompanhando? Estão entendendo o que eu estou falando? Isso é para livrar você da religião. Que a religião é o que o pastor David sempre disse. É um diabo que saiu do inferno e vem para matar. E rouba tudo que você tem. Então não adianta você ficar correndo fazendo obra que Deus nunca mandou você fazer. Está escrito aqui, aqueles lá. Não, mas olha, nós salvamos tanto, nós libertamos tanto, expulsamos tantos demônios. Jesus, eu nunca conheci vocês. Vocês praticaram a iniquidade. Porque sempre fizeram o que eles quiseram. Nunca foi o que Deus fez. Falou. Não era obra de Deus. Está valendo isso? É sério, não brinca. Aqui não é para brincar. Porque eu não fui buscar Deus para brincar de igrejinha. Para brincar de buscar Deus. Para passar tempo. Não, senhor. Eu fui orar para eu ter Deus. E de tanto orar, Deus falou, vai fazer isso para mim. Eu quero que você vá ensinar isso aí. Mas saiba que não são todos que querem esses ensinos. Porque isso exige morte. Jesus falou, você tem que morrer para você mesmo, se você quiser ser meu discípulo. Aí sim, pega a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Morra para você mesmo. Eu morri para mim. Tá? Então, eu sigo o que Deus põe para mim. Não é toda hora que eu posso fazer certas coisas. Eu tenho que ver bem. Porque Ele me guia. Certas coisas Ele me dá autonomia. Pode ser verde ou rosa, não tem importância. Mas está dentro da visão dEle. Estão acompanhando? Gente, não é bacana isso? É isso que é andar com Deus. É isso que é andar com Deus. Tem que orar muito em línguas. Muito. Muito, muito, muito. Maravilha. Eu não tenho nenhum pingo de problema quando eu acordo à noite. É na hora eu começo a orar em línguas. Porque eu não estou sabendo o que é. Às vezes eu tive um sonho, eu falo, então começo, eu entrego aquela situação, que eu já sei que está precisando. Já vou orando em línguas. E oro até, que eu nem sei quando. Às vezes fica 2 horas, 3 horas. Às vezes raia, vai raiar o dia. E às vezes vai e dorme, acabou. Mas nem por isso eu fico cansada, porque eu estou no Espírito, orando. Estão acompanhando? Então você tem que fazer o que Deus quer. É isso aí, gente, é isso aí. Deus mandou você fazer um serviço, é do jeito dEle. Se Deus falar assim, ó, vai lá varrer a igreja. Você chega, pega a vassoura, mas Senhor, você quer como que eu vou varrer essa igreja? Eu preciso saber que jeito. Então, comunhão com Deus diária. Ele vai falar assim, eu quero que você comece daqui e faça assim, assado, assado. Não é para você chegar aqui, inventar e fazer. Não é assim que anda com Deus. Está entendendo? Está ficando claro? Não, é para todos. Isso não é para um ou outro, é para todos. É regra. Deus que vai falar. Então, olha aqui, Marta. Olha só. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, né? Os religiosos. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado eu, que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Muito serviço. Ela estava servindo a quem? Quer me dizer? Está no vazio. Servindo a quem? É isso aí que o povo fica ocupadíssimo, quer cargo dentro da igreja, para se aparecer, para brigar um com o outro. E depois se separar, porque ninguém está crescido espiritualmente, começa as brigas, as contendas, lá no fundo. Não está preparado, você não deixa fazer nada. Ué, mas você já chegou lá? Se está tudo aqui funcionando, essas lâmpadas, todas estão funcionando. Acende o interruptor, todas acendem. Se tiver uma apagada, é porque ela deixou de funcionar. É isso aí. Se você é luz, onde você for, você vai ser luz. É isso aí. Ninguém vai tomar o seu lugar. Porque não tem como tomar o lugar da luz. Você tem que entender isso. Não adianta querer ter pressa para pegar o lugar do outro, para chegar na frente do outro. Isso aí é a corrida lá da rua. Não é com Deus. Então, veja aqui, não era Jesus. Tudo bem, cozinhava super bem. Agora ela entra na sala, olha o lance. Jesus ensinando, dando palavra rema para Maria. Ô Jesus, como é? Eita! Olha o nível do religioso, é isso. É o que acontece aqui dentro da igreja, quando nós estamos adorando a Deus. Aí chega uma pessoa que você tem afinidade, está tudo no silêncio e você não está adorando coisa nenhuma. Você está vendo quem chega aí, começa a se abraçar, a se beijar. Não é uma hora que é para você adorar a Deus, não é para você olhar para quem está aí na igreja. Veja o nível das pessoas dentro da igreja, não estou adorando coisa nenhuma. Ainda vão falar alguma coisa, contar uma história e atrapalhar o outro, tacar a bolsa no chão, fazer barulho com uma sacola e aí dizer que dá licença. Opa! Não sabem que estão pecando contra o Espírito Santo. Não tem a mínima noção. O religioso não tem noção de nada. É o caso de Marta. Não tem noção de nada. Não tem. Porque a unção não está liberada. Está no espírito, mas não está liberada. Anda na carne. Pensa que isso aqui é um salão de festas. Oi, tudo bem? Tudo bem na hora de dar um abraço da paz, quando acabou. Não é hora de chacrinha, de conversa. Você veio aqui, afinal, para quê? Para adorar a Deus, ouvir a palavra. Então tem que saber se portar, inclusive, dentro da igreja. Andar no espírito. Não atrapalhar o outro que está compenetrado, querendo se entregar a Deus. Né? Deixa para cumprimentar no fim, tá? Então, ela nem quis saber. Ela interrompe Jesus, não se importou com nada. E venha, olha o tom de Marta, que ela fala. Ei, você não se importa de que minha irmã tenha deixado eu ficar servir sozinho? Sozinho, esse é o jeito? Por quê? Porque ela se achou mártir. Eu sou a escrava aqui. Vocês ficam aí, com essas coisas aí, e eu estou lá, camela, fazendo tudo. A empregada, fazendo. Você nem importa. Ela tinha que estar lá comigo. É mártir. Espírito de mártir. Todo religioso é mártir. Estou trabalhando demais no reino. Eu estou cansada. Oi, não adianta nada isso aí. Você está errado. Por isso que você é mártir. Que Deus não mandou você ser mártir, coisa nenhuma. Ele mandou você descansar. Estão me acompanhando? Tá valendo?
Amém.
É bom, né? Para saber como que é, tá? Mas, porque essas pessoas, elas mesmo que põem fardo sobre elas, peso com o serviço. Fica arrumando mais serviço, mais serviço, mais... O que você arrumou para sua vida que está te dando muito serviço, muito trabalho? Então, você que arrumou. Não aconteceu, aconteceu não. Você vai ver direito. Você arrumou isso para sua vida. E agora você tem que orar para tirar esse troço aí. Como é que é? Hein? Vocês estão acompanhando? Tudo nós que arrumamos problema para a nossa vida. É bom você entender isso, pessoal de casa. Problema que vem para a nossa vida, nós que arrumamos. Não é Deus que manda, nem diabo. Nós permitimos. Nós que deixamos o problema chegar. Porque fazemos coisa errada, coisa da cabeça. Inventamos. Não tem uma direção do Espírito Santo. Porque ele nos livra. Jesus falou que quando o Espírito Santo vier, ele vai te falar coisas que virão. Olha, isso aí vai acontecer assim, você para com isso. Você nem vai. Então, é isso aí. Tá valendo? Então, ela, sabe, falou desse jeito e ainda falou, ela tem que me ajudar. Agora veja 41. Aí respondeu Jesus para ela, Marta, Marta, se Jesus te chamar duas vezes, esse é o estilo. Se Jesus falar duas vezes o teu nome, é esse estilo. Está fazendo coisa errada. Cuidado. Não é bom quando ele chama duas vezes o nome da mesma pessoa. Andas inquieta e te preocupas com muita coisa. Ela estava inquieta porque ela achava que ela estava certa em pôr peso na vida dela. É isso que o religioso faz. A pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo, ela acha que ela está certa. Quando acontece de eu ter muito serviço, eu vou, eu faço, 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 mas depois eu fecho todas as portas. Agora é eu e Deus e acabou. Não vou fazer mais nada, enfim. Até logo, pessoal. É assim que eu acho. E não vou. Se não tiver alface, eu faço tomate. Se não tiver tomate, eu faço pepino. Se tiver pepino, eu cozinho um chuchu. Sei lá, mas eu vou me virar com o que tem lá. Que agora eu não vou andar atrás disso. E ponto final. É o que temos. Vocês estão acompanhando? Amanhã é outro dia. Hoje tem que ser assim. Então, esse é o Espírito Santo, não é ele que dá força para eu poder caminhar? É com o poder dele, com a força dele. Ele faz isso, para com tudo agora, senão você vai ficar exaurida, isso aí dá doença para você. Você fica cansado, estressado. E isso não é bom, porque depois eu te encontro e eu fico, fico vomitando em cima de você, minha vida, Você ficar com dó, ai, coitado, o que nós podemos fazer? Nada, né, então. Vem amanhã vomitar mais. Ah, faz favor. Isso é vida sem Deus. Isso não é uma vida para cristão. O que você encontra só fala miséria, besteira, doença, pau de dinheiro, coisa ruim, coisa de bebê, e depois fica se aparecendo. Porque eu fui lá, porque eu comprei isso, porque eu fiz aquilo, porque eu... Gente, é homem e mulher, no mesmo nível, horroroso. Gente sem Deus, horrível. E são cristãos. Não dá. Como é que Deus vai ajudar um ser desse? É impossível. Está na carne 100%. Está andando no humano, na cabeça. Deus não pode fazer nada. Tá? Então, ela achou que tinha muita coisa para fazer. Então, e que esse ensino venha colocar sobre você o que você faz na sua vida. O que está te causando cansaço? Como você tem que ouvir Deus, porque Ele vai te dar a direção. O que você está cansado com o quê? Então, fique mais tempo com Deus orando. Ele vai te mostrar para você parar com aquilo. Tá? Para tirar completamente o fardo da tua vida que você que pôs. Entende isso? Aí você vai descansar nele com a palavra, mas o descanso eu vou mostrar como que é. Então veja o 42. Entretanto, pouco Jesus fala. É necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Uma coisa só. Ele diz, Maria escolheu a melhor comida. Em vez dela receber, em vez dela oferecer comida, fazer comida, ela foi receber. O alimento que Deus deu, que marcou a vida dela para toda a eternidade. Então, o que você receber de Deus vai sustentar para toda a eternidade. Essa que é a grande mudança. Aqui ninguém é para ser bacana, para ser o melhor, não, é para andar com Deus. Glória a Deus, aleluia. Lutas nós temos todos os dias, o diabo está por aí, coisas vêm, ataques, não sei o quê, mas nem isso que nos abala, nem isso que nos põe para baixo e nem isso que nos faz mártires, porque nós somos vitoriosos sabendo andar na palavra de Deus. Deus vem nos libertar, tá? Então, Jesus quis dizer o quê? Marta, Maria... Em vez dela estar servindo o almoço, ela está recebendo a ministração do próprio Jesus. Em vez de você ficar fazendo coisa que está te acabando com a sua vida, receba a ministração do próprio Jesus. Porque quando ele ministra, ele te alivia. Não tem um dia que eu saio da oração que eu não saia mais forte. Melhor. Por isso que eu vou lá todo dia. Por isso que ele diz, quem beber da minha água não terá sede. Quem comer da minha comida não terá fome. Todo dia eu saio da presença dele querendo mais. Eu quero voltar mais, eu preciso mais. Mas eu tenho outras coisas para fazer, mas ele me satisfaz. É isso que é oração. Isso é que é Jesus. Isso é que é andar com Deus. Isso é que é andar no Espírito. Você tem que chegar nesse ponto. Aonde ele satisfaz, onde ele te alegra, onde a palavra dele te encanta, te anima, te dá força, te dá visão, te enriquece em todas as áreas, tá? Então agora nós vamos ver o que, que aconteceu quando essa Maria aqui chegou na condição do descanso. Porque o descanso vem da obra da fé e vem do relacionamento com o Pai. Ela chegou aqui. Porque ela estava aqui recebendo. Ela recebeu dele, mas ela vai chegar no descanso que vem daqui. Ela ficou buscando o que ia dar descanso. Então vamos abrir lá agora em João capítulo 12. João 12, veja só o versículo de 1 a 3. Maravilhoso isso aqui, gente. A palavra de Deus é maravilhosa.
Amém.
Passa tempo orando em línguas. Depois a pessoa fala, ah, mas você não quer mais nada. Não, agora eu só quero Jesus. É isso mesmo. Foi que meu marido chegou. Mas escuta, você não fala mais nada, você não pede mais nada. Eu falei, mas eu estou ótima, eu não estou precisando de nada. Eu encontrei Jesus. Ele não entendeu nada. Mas eu não estava precisando de nada. Você tem o carro novo, você tem tanque lá cheio de gasolina, você vai onde você quer. Você não pede mais nada, você dá guerra. Mas eu encontrei Jesus, eu não estou precisando de nada. Você vai onde você quer. Justamente, mas agora onde eu quero ir é Jesus. Não estou precisando mais daquelas coisas de antes. É maravilhoso. E ele me dá mais além, nem dá para usufruir tudo que ele dá, porque é muito, é grande. É muito, só ele basta. Só ele basta. É maravilhoso. Então, João 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, era na casa dela mesmo, né? Sendo Lázaro um dos que estavam com ela à mesa. Então Maria, a irmã dela, que ficou aos pés de Jesus, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Isso aqui foi um pouquinho antes dele ir para a cruz. Eu usei esse evangelho aqui, essa passagem, para mostrar o nome de Maria, que só ele que cita. Que agora nós vamos ver o descanso que Deus deu para ela. Vamos lá em Marcos 14, que é a mesma passagem. Marcos 14. Marcos 14, nós vamos ver o versículo 3. Então diz assim, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre o cabelo de Jesus. Maria. Amém? Que nós vimos lá em João. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. Isso é Judas, né? E dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou a boa obra, ação a obra, para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazê-los bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. O que, que ela fez em primeiro lugar? Ela sentou, ouviu Jesus, recebeu tudo de Jesus, ensinos, discernimento, revelação, palavra rema. Jesus mostrou uma obra, algo para ela fazer, que foi o que está escrito aqui. Que ela foi com este bálsamo ungir Jesus. Ela fez, ele falou no versículo 6, ela fez uma boa obra. Mas como que ela soube fazer essa boa obra? Daqueles dias que ela ficou sentada aos pés dele. É isso que você vai fazer? A obra que agrada Jesus. É isso que ele quer. Não é você ser bonzinho porque você tem dinheiro. Ah, eu vou ajudar esse pobre. Não, é lógico que você tem dinheiro, você tem que ajudar. Ai, porque agora eu vou, então, eu vou pagar o aluguel desse aqui. Ué, você tem dinheiro, você paga, ótimo. Mas Deus nem está mandando, né? E essa obra que Deus está falando? Ele fala da obra do reino, o que é para você fazer. E se for isso, é ele que vai designar para você. Não é para você dizer que, ah, eu estou agradando a Deus, porque eu tenho dinheiro, eu posso fazer isso. Não é isso aí, não. Então, ela sentou lá para ouvir e receber do Senhor, para depois levantar e, na hora certa, no lugar certo, para fazer a coisa certa com a pessoa certa. É isso aí que Deus faz. Foi o que Jesus fez comigo para trazer o pastor dele aqui no Brasil. Para ficar a pregação dele aí na mídia até que Jesus venha. Porque ninguém tinha isso aí. Foram 10 anos para nós capturarmos tudo e poder lançar. Então, é isso aí. Mas como? É isso aí, ficar aos pés dele. Quando chegar a hora, você está preparado para ir fazer o que Deus mandou. Mas você ficou muito tempo recebendo, ouvindo instrução. Sendo curado no seu coração. Você tem que ser curado no coração para servir a Deus. Você não pode servir a Deus aí de qualquer jeito, sem cura. Ou com medo, ou com isso, ou com aquilo. Não é assim. Mas você está sendo preparado. Por isso que está demorando, porque está sendo preparado para o momento. Não precisa ter pressa. Eu nunca tive pressa para nada. Porque eu nunca ia fazer nada com a minha força mesmo. Então, eu soube esperar. Então, ela fez tudo isso. Mas como que ela teve essa revelação? Que era para ela ungir o Senhor? Como que ela sabia que ele ia morrer, que já estava na hora, já ia ser dali a pouco a morte dele? Então, isso foi sentado aos pés de Jesus. Como é que você vai saber que Deus quer que você vá? Não podia passar daquela hora. Não podia passar, entendeu? Foi isso que aconteceu quando eu fui orar lá naquele apartamento que nós tínhamos. E aí estava aquelas brigas. Briga não é que tinha briga, mas ficava aquele mal-estar. Eu falei, não, eu não queria. Era uma pressão para ver se eu desistia, entendeu? Aí eu falei, ah, eu vou, não dá mais. Eu vou ficar lá. Falei para as meninas, ó, eu vou para lá. Eu vou passar a noite lá. Falei, ah, não sei, pai, não sei onde ela está. Ele também não fez ideia, não. Aí eu fiquei lá orando. Eu fui de tarde. E eu passei a noite inteira, levei pão e água. Um pãozinho e água. E fiquei a noite inteira orando, a noite inteira orando. Quando foi de manhã, às 9 horas, o Senhor veio falar comigo, que eu não ia voltar. Ele falou, agora você vai voltar para sua casa. Aí eu comecei a chorar. Ele falou, se você não voltar agora, eu não vou poder fazer o que é para eu fazer. Porque daí isso aí ia dar uma separação, né? Eu não queria voltar mais, porque estava pesado demais o ambiente. Estava difícil. Chegou assim, quase que no ápice de eu não aguentar. Aí eu fiquei lá, mas quando foi 5 horas da tarde, eu voltei. Perto das 5:30, porque tinha culto aquele dia. Eu tinha que tomar banho, me arrumar e tudo mais. Aí ele chega na porta da cozinha e fala, aonde você estava? Daí eu falei, ah, eu estava orando, que eu não ia voltar mais. Mas Deus falou que era para eu voltar, senão não vai dar tempo dele fazer o que ele quer fazer. Ele falou, este é o Deus verdadeiro. Que ele não queria que eu fosse. Ele estava fazendo uma pressão, porque ele estava com medo que eu fosse largar dele, de certo. Você vai ficar indo, vem esse negócio, o que vai dar nessa mulher? Ela vai me largar, devia ser isso, né? Então é isso, a hora certa. E daí Deus veio com tudo isso que eu fui para trazer o pastor dele. Aí que chegou a hora dele vir mesmo. Então, é isso que dá. Se você ficar com Deus, ele tem uma obra para você fazer. E ele vai ajeitar a sua vida inteira, tudo. Mas ele está curando você, você vai ficando lá. Você está precisando dele ajustar essa área, aquela área. Ele está agindo, mas ele tem que acertar você por dentro, para ele poder trazer isso que você está precisando, que você está buscando. Então, ele precisa nos arrumar. Porque senão a gente pega o que ele dá e depois a gente vai se afundar lá longe que a gente larga dele. Achou que o problema era aquilo? Vai, resolve e depois vai embora sem Deus. É o que a gente vê por aí. Aí acaba a vida. Morre, fica doente. Olha, só acontece coisa ruim. Porque larga Jesus. Achou que não precisava mais. Era só interesse, não era amor. Tá? Então, aqui veja que ela foi preparada. Agora vocês estão lembrados de Pedro? Pedro, Senhor, nós jamais vamos te largar. Jesus falou assim, porque eu vou morrer. Ele veio falando várias vezes. E tal, vão ressuscitar, terceiro dia, eles vão me prender, eles vão fazer isso, vão me crucificar. Não, ninguém, eu vou no seu lugar. Eu jamais vou te abandonar. saiu correndo, abandonou. Eles não entenderam, nenhum dos discípulos entendeu nada do que Jesus falou e nem se preparou para esse momento. Só Maria, que se preparou para ungí-lo para a morte. Que demais, né, gente? Então veja a importância de você ouvir Deus e fazer o que Ele quer que você faça. Ele te honra, porque você está honrando a palavra dEle. É aí que vem a honra de Deus na sua vida. É aí que vem. Então você tem que saber muito bem o que é para você fazer, tá? Então, o que ela fez foi receber a palavra rema, Maria. Ela recebeu o que era para ela fazer. Ela entendeu. Ele falou para ela, mas não agora, você vai saber a hora. Lógico que falou, porque como é que ela foi fazer isso? É isso que Deus vai te falar. Exatamente, por isso que você tem que passar tempo com Deus. Ele vai mudar a sua vida, você vai ouvir Deus. É isso aí. Então, no 9, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Oh, hoje mesmo eu estou falando de Maria. Isso foi há 2000 anos atrás. Nunca vai ser apagada essa história. É isso que ele falou aqui. Ela fez coisa certa, para a pessoa certa, na hora certa. Porque Deus falou para ela. É isso, meus irmãos. O que você fizer que Deus manda dentro da visão dele, que ele vai dando, agora é isso, agora é assim, assado, assado, vai ser uma coisa que vai ficar para a eternidade. É isso aí, tá? Então, o que ela fez dura para sempre, para sempre. E ela veio descansar no Senhor, na obra que ela fez. É isso, porque veio dele. A obra que vem de Deus nos faz descansar, tá? Então, nós precisamos fazer igual a Maria, sentar e receber a palavra rema de Deus. Vai orando, vai lendo, vai estudando. Você tem que ouvir esses ensinos. Porque estudar é isso. Porque você não pode estudar sozinho. Estudar o que se você nem sabe? Como é que você vai estudar russo e abrir um livro lá com aquelas letras? Sozinho. Como é que é? Fala. Então, como é que você vai estudar isso se você não está sabendo o que, que ele está falando ali? Então, com esses ensinos, a revelação vem para você. E você vai entendendo e vai praticando na sua vida. Então, não adianta você levantar de manhã e fazer um bate-cartão, ler a Bíblia, tchau. E não deixa Jesus curar você. Você precisa de cura profunda para você fazer o que Deus quer. Porque quando a palavra vem, você quer dormir, você quer sumir, porque vai agir naquele lugar que precisa de cura. Todos nós precisamos de cura, sempre. E coisas que a gente passa todo dia, tá? Então, aí Jesus vai vir e fala, vamos comigo, que tem uma obra para você fazer. Ele vai falar, vamos comigo. É isso que ele faz, não é maravilhoso? Você não está orando em debalde, não existe oração em debalde. O que você está orando, Deus está agindo na sua vida. O que você está sozinho buscando, tenha paciência, porque ele está formando o vaso na imagem dele. Essa alma que tem que ser totalmente remodulada, né, gente? Porque aquele homem velho não pode trabalhar com Deus de jeito nenhum, tá? Aí que você vai fazer a obra do reino. Na hora certa. Você vai fazer a obra do reino na hora certa. Do jeito que Deus quer, né? Tampar buraco. Não serve. Tá valendo? É isso, gente. Fazer coisinha é coisa da cabeça. Coisinha é coisa da cabeça. Ué, se Deus te chamou para fazer, você tem que ficar lá horas. Horas por dia e falar, eu não sei se eu vou ter que aprender aqui com o Senhor. É isso que você tem que fazer. Não se atreva em fazer com a tua cabeça, porque você vai dar com os burros na água. E não vai receber nada de Deus. E ainda vai ter que prestar conta. Falar assim, ah, eu não fiz nada, né? Mas o que ele falar para você fazer, que é desse jeito, vai durar para sempre. Conforme foi aqui com Maria, tá? Então, esse descanso que o Deus nos dá, gente, é uma unção tão forte que causa um impacto com a graça na vida das outras pessoas, que é isso que ele quer. Entendeu isso? Eu vou repetir. Então, esse descanso que Deus nos dá, porque nós ficamos lá trabalhando com Ele, a palavra, todo dia e tal, causa um impacto para atingir as pessoas com a graça. que vai mudar a vida das outras pessoas. Senão, não vai mudar a vida de ninguém. Vai ficar nesse chove não molha. Essa coiserica de igrejinha aí, de religião. Porque tem que mudar a tua vida. Tem que mudar a sua vida. É maravilhoso. E depois, você é uma pessoa que está com tanta unção, que o pessoal que chega perto de você é abençoado sem você falar nada. Sem você fazer nada. Olha isso, o amor de Deus. Porque você anda no amor ágape daí. Então, as pessoas que ficam, que vêm até você, Deus faz coisas e cura e dá coisas para aquelas pessoas sem você ministrar, falar nada. É maravilha. Pessoa da tua casa, inclusive. Você não precisa ficar discursando, brigando, falar, não, é só chegar ali e pronto. É bárbaro. Então, você tem que chegar nesse lugar. Deus faz milagres. E é desse jeito. Tá? O negócio é sentar aos pés de Jesus e receber a obra da fé. Olha, cuidado, que o inimigo vai tentar tirar você, hein, desse descanso. Ele vai fazer mil coisas como ele tem feito. Então, você tem que prestar atenção. O quanto que você consegue ficar com Deus e o quanto que você está, né, disperso aí. Para você, é você que cuida disso, não é Deus. É você. Então, vamos lá, Hebreus 4:12. Estou acabando. É demais, gente. É porque ensinar a palavra de Deus, nós precisamos de tempo, né? Então, nós vamos ver aqui agora, Hebreus, capítulo 4, nós vamos ver os versículos 10 e 11. Ele diz assim, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. No 11, esforcemo-nos, ou quer dizer, trabalhemos. Esse esforçar é trabalhar. Pois para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então tem que trabalhar para entrar no descanso. Eu já tenho falado isso, mas eu vou explicar, eu estou explicando melhor agora. Cada vez fica mais claro para você. Então como fazer a obra, se eu, a obra da fé, se eu estou no descanso? É versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se eu estou dentro desse versículo, que é a palavra de Deus, se eu estou trabalhando no descanso, quem está trabalhando é a palavra. É a palavra que está trabalhando dentro de mim para acontecer um milagre, para eu descansar. Não sou eu que vou fazer obra, 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 obra. Não adianta esse zelo de obra, vocês estão acompanhando? Não é esse zelo, não é zelo, assim. É diligência, obediência, relacionamento. Tem que ter relacionamento, tá? Então, aqui, essa obra que é do vertical, o descanso que vem da obra aqui do vertical, vem do relacionamento. O descanso que me dá aqui é do meu relacionamento com Deus, é Maria aos pés de Jesus. Você estudando a palavra. Aqui, o pessoal trabalha aqui, escutando esses ensinos, fazendo corte, vando na missa, você não está estudando coisa nenhuma. Você não está estudando. Você está escutando para você papagaiar e falar igual. Isso não muda a sua vida. Você tem que sentar lá, pegar isso, você e Deus, você não está trabalhando, você está agora se detendo na palavra para você receber dela, beber, comer, pensar nela, orar em línguas. E ela vai trabalhando dentro de você. É desse relacionamento, isso é relacionamento. Porque se ele parou a tua vida para você se relacionar com Deus. Isso é relacionamento, não é trabalhar. Ficar com o computador lá ligado, escutando o que eu estou falando, e faz um corte, faz um negócio. Você não está nada com Deus. Quem está trabalhando na obra por aí, você que está me assistindo aqui, fica lá na tua igreja, fica na obra fazendo coisa. Isso aí não é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é você parar a tua vida fechar as portas para o mundo, para as pessoas, para tudo. Ficar sozinho, estudando, orando, pensando, recebendo, sendo curado. É isso aí. Vai tempo isso daí. Eu não falei que eu faço toda a tarde isso? A minha vida inteira. Eu faço isso mais de 30 anos. Dá resultado ou não? Senão nem aqui eu não estava mais. Dá sim. Claro. Claro que dá, eu estou com 73 anos. Mas a minha idade não é peso na minha vida e nem doença. Muito pelo contrário. É lucidez mental e força. É vida de Deus. É vida de Deus. Então é assim que é que você tem que fazer. Se você quiser andar com Deus, servir e receber dele a resposta do que você fez que ele mandou. Não, não adianta você ficar fazendo obrinha dentro da igreja. Isso aí não está resolvendo nada a sua vida. Nada. A Bíblia está mostrando que não. Marta não recebeu nada. Ainda levou um chacoalhão. Ela recebeu o que é bom, agora você não. Você é mártir, você está aí. Está aí sobrecarregada com as suas obras, com o que você fica fazendo o dia inteiro. Você nem tem tempo para nada. Fica andando, correndo, espavorada. Hã? Glória a Deus. Então aqui, quem está fazendo o trabalho aqui é a palavra de Deus. A obra, meus irmãos, é a palavra de Deus. Fazer a obra é a palavra de Deus. Dá para entender? É a palavra. E você tem que falar a palavra, o versículo. Se você precisa de cura no seu coração, se você precisa de cura física, se você precisa de relacionamento, você é pessoa tímida, você é pessoa insegura, você precisa de cura, minha filha, fica lá. Eu era um pouco insegura, embora o meu jeito fosse mais expansivo do que o do meu irmão. Mas, por outro lado, eu tinha a timidez, eu tinha que falar com uma pessoa, eu já ficava tremendo, subia. Gente, eu não tenho timidez, eu tenho segurança de Deus na minha vida, eu não tenho problema de falar com ninguém. Isso é muito bom, não fico tremendo com nada. Nada. Porque um cantor, um apresentador, que eu já ouvi entrevistas, na hora que vai entrar no meio de sei lá quantas mil pessoas, eles dizem que dá um frio na barriga, que eles tomam até um negócio. Quase que eles não vão aguentar. Então, não, quem está sendo guiado pelo Espírito Santo não tem. Você está com segurança, ele vai se manifestar, Deus, porque ele está em você. Você não precisa se preocupar. E assim é com as pessoas, com qualquer um. É maravilhoso. Então, o Senhor, ele vai nos curando. Então, trabalhar para você entrar na palavra. Por isso que você tem que falar. Você está trabalhando. Mas isso é descanso, porque você vai receber do que está feito. O trabalho é esse, entendeu? Não é você ficar fazendo serviço dentro da igreja. Você quer, eu vou sair pregar. Você já está. Deus mandou você ir pregar onde? Ele falou que é para ir pregar para o mundo. Mas cada um no seu lugar, né? Porque você aguenta pregar no mundo inteiro? Né? Você, entende? Então você tem que ver o que Deus está mandando você fazer. E Dene explicou muito bem isso. Olha, eu preguei em vários países, para tantas mil pessoas, milhares e milhares, na Índia, não sei aonde, mil lugar, que foi para todo lugar, nos Estados Unidos inteiro, blá blá blá. Foi para tanto lugar que ele foi para Portugal, foi para lá na Europa, nem sei aonde, foi para todo lugar. Gente, Brasil, sei quantos anos, quase 40 anos aqui no Brasil, mais de 30. E tudo mais. Ele falou assim, agora, uma pessoa que está lá na ilha sozinho, está lá orando, buscando Deus, fazendo... O galardão é o mesmo. O galardão é o mesmo. Se você busca Deus, faz o que Ele quer. É isso aí. Por isso que eu não estou preocupada. Eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. Vai e ensina. É isso aqui que ele falou. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você faça isso desse jeito. Olha que maravilha. Para mim está ótimo. Está maravilhoso. Então é isso que você tem que saber, o que Deus mandou você fazer, te dar descanso da obra, da sua força humana, que não resolve os seus problemas. Porque de eu fazer o que Deus está mandando eu fazer, com essa, vem de uma comunhão onde ele vai agindo nos meus problemas, que quando eu oro, eu vejo a solução. Ele me ensina a orar, que jeito que eu tenho que orar. para esse problema, para aquele. Coisa que eu nunca nem imaginei. Você tem que começar a orar para isso agora. Porque isso é uma coisa que eu nem estava vendo, nem sabia. Eu tenho que orar para eu receber a resposta de Deus e mudar aquilo para ser melhor. E assim vai. Porque nós nem sabemos as coisas. Deus é maravilhoso. A gente carrega fardo porque não sabe ouvir Deus. Não é o caso. Você tem que saber ouvir Deus. Porque Ele falou que você ouve. Tá? Então tem que passar tempo com a palavra. Diligentemente. Entendeu isso? Tem gente que é muito diligente em pagar as contas. Eu acho isso maravilhoso. Ou não. Eu sou. Eu acho isso importantíssimo, pagar as contas. Ficar devendo para os outros. Não, isso é horrível. Então, é desse jeito que você tem que ser com a palavra. Nesse ponto que você tem que ser. Porque é a tua vida. Não é o máximo? Ele está te chamando. O que mais que você quer? O que mais você quer? Ele andou lá e os caras nem viram. Ah, eu nunca vou te largar. No fim, ó, sumiu todo mundo. Só ficou três lá na frente dele, vendo ele morrer na cruz. A mãe dele, João e mais um ali. Tinha mais ninguém. Todo mundo sumiu. Cadê? Cadê os discípulos? Que eram milhares. Cadê? Né? Ele está falando com você. Vai lá no seu quarto, na sua casa, um lugar qualquer, agradável. Ah, eu não tenho lugar. Vai no banheiro, qualquer lugar vai. Qualquer lugar serve. Vai buscar esse Deus para ele mudar a sua vida, ouvir a voz dele. Porque você é especial para ele. Você é que não sabe. Você não deixa ser especial e nem ser amado por próprio Deus. É horrível isso. Não sabe desse amor que edifica a vida. Você fica aí, ó, fazendo coisa na sua cabeça. Então, e quando que essa palavra que vai fazer a obra? Vai, quando você vai falando. Você vai falando, você tem que falar. Eu já não ensinei isso. Você tem que falar. E agir de acordo. E agir de acordo como já está feito. É assim que age de acordo. Seu posicionamento, sua postura, seu pensamento, seu falar. Depois que você confessou. Entendeu? Não adianta que eu não vou morrer. Eu não estou doente coisa nenhuma. Não bem, não. Pode sumir. Diabo de doença. Porque Jesus já me curou. Tá escrito pela chaga. Jesus já foi curado. Ele já sobrecarregou de todas as minhas dores, todas as minhas doenças. Por fim, por sua chaga, já fui curado, estou curado, não adianta ficar lá uma hora falando. Quem está morrendo, né? Se é dinheiro, é outra coisa. Você vai falando outro versículo. E se posiciona nessa maneira. Não com tristeza, não com alegria. Ah, com alegria, não com tristeza, mas com a certeza. Porque virá a resposta. E é assim que ele faz, tá? Então, e olha, você tem que pensar como Deus pensa. Tem que pensar como Deus. É o que você está falando, de versículo. Tem que pensar naquilo. Que é isso que vai mudando a sua mente. Não tem emprego? Você está confessando os versículos. Você tem emprego? Já pensa você no emprego. Aquele emprego maravilhoso, com os benefícios. O serviço que você gosta de fazer, que você sabe. Que você está capacitado. Pô, vamos dizer que seja isso. Todas as áreas, gente. Tá? Então, quem vive com essa obra da fé, que é a ação, que é a palavra de Deus, ela mesma vai fazer a obra na tua vida. Vai acontecer. Quando você vê, plum, tá feito. Valeu? Vai fazer. Então, aqui do horizontal, Deus te capacita para você fazer isso. Mas vem do vertical, aonde você tem comunhão com Ele, Ele que te dá. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, hein, pessoal? Firme, hein? Depois vocês vêm dar o retorno aqui. Tem que fazer, né, gente? Não é só ouvir, tem que fazer. Então, o perigo é que as pessoas, elas fazem o que dá na cabeça. Tipo, ai, eu vou fazer isso, é Deus. E não é, não ouviu Deus. Depois dá furo na água, né? Sabe disso? Ai, isso é Deus, agora eu vou fazer isso, vai arrumar minha vida. Não, não vai. Você tem que calar, ouvir lá na tua casa. Não é o que aparece do nada, assim. Não é assim, não. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estão esses pedidos. E em nome de Jesus agora, Pai, que estas situações, esses problemas, Senhor, sejam agora lavados no sangue de Jesus. Eu repreendo todo o mal que está nestas vidas, para que todos sejam abençoados agora com os milagres. Eu digo em nome de Jesus, que estão enfermos, sejam curados agora. Os que estão com problemas financeiros, sejam abençoados, que venha a solução para estas finanças, em nome de Jesus. E problema de relacionamento, problema de vícios, sejam libertas essas pessoas agora, desses vícios. Eu quebro agora esse domínio de Satanás nestas vidas, com estes vícios, em nome de Jesus. Todos fiquem libertos agora, que haja paz para todos. E esta oração é feita não só para esses pedidos escritos, mas para todos que estão aqui pessoalmente, todos que estão na mídia. Sejam abençoados agora, na área que cada um precisa. Eu digo em nome de Jesus. Vamos orar agora para o sobrinho da Raquel, que é um médico, é pastor, mas ele já fez operação de câncer, mas tem mais tumores. É delicada a situação dele e ele está orando, pediu oração. Então, para esse sobrinho da Raquel, Pai, agora, em nome de Jesus, nós quebramos agora toda essa ação maligna desses demônios com esse câncer na vida desse sobrinho da Raquel. E eu digo, em nome de Jesus, seca agora todos esses tumores, caiam por terra. Em nome de Jesus, ó Deus, meu Pai, eu te agradeço a tua unção divina despejada sobre o corpo desse sobrinho da Raquel, que ele recebe a cura agora, para continuar a te servindo como um pastor, como um servo teu, meu Pai, em nome de Jesus. E para todos os outros que estão com essa situação, que estão também ligados a nós aqui, recebendo esta oração, estão recebendo este milagre, essa cura agora, e eu digo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu confesso bênção para todos os lares, todas as famílias aqui presentes, aonde cada um mora, no bairro, na cidade, no estado, no país, onde cada um está agora, seja abençoado e protegido contra todos os males que estão neste mundo, sejam reguardados com o teu poder, com a guarda dos teus anjos e o sangue de Jesus sobre todos, em nome de Jesus. E nós, como os teus filhos, ó Deus, nosso Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem amém, amém. Aleluia, glória a Deus, assim seja. Obrigado por ter estado aqui comigo, todos vocês, e até o próximo culto, que vai ser de poder. Estou aguardando vocês, em nome de Jesus. Amém?